Tudo pronto para mais uma edição das Outras Histórias do Desporto, a primeira da semana, com a jornalista da Editoria de Desporto, do Observador, Mariana Fernandes. Olá, Mariana.
Olá, bom dia.
E começamos na Eslovénia e com uma história que está ligada ao final da Volta à França.
Sim, isto porque a Volta à França terminou ontem, com a última etapa a acabar, como sempre, em Paris, e Tadej Pogacar foi consagrado vencedor. Já sabia que seria o esloveno de 21 anos a ganhar, depois do contrarrelógio de sábado, mas a consagração aconteceu então ontem, ao tornar-se oficialmente o segundo ciclista mais novo de sempre a ganhar o Tour. Ora, Pogacar é esloveno e Primož Roglič, o ciclista que ficou no segundo lugar da classificação geral e que esteve também muito perto de ganhar o Tour, também é esloveno. E o que abriu aqui a porta a uma questão, que é o facto de, nos anos mais recentes, terem surgido atletas eslovenos no topo da maioria das modalidades.
Portanto, atletas eslovenos de repente ganharam aqui um destaque primordial. Estás a falar exatamente de quem?
Então, no ciclismo temos Pogacar e Roglic. Na NBA, Luka Doncic é um dos jovens a ter em conta, ficou em quarto na votação para MVP, portanto para melhor jogador da temporada regular que terminou há pouco tempo. No futebol temos Oblak, o guarda-redes do Atlético de Madrid, que passou pelo Benfica, que é considerado um dos melhores do mundo, e depois também Tina Mays, que é bicampeã olímpica de esqui. No meio disto tudo, a Eslovénia foi campeã da Europa de basquetebol em 2017 e Ljubljana, a capital do país, é capaz de ser a cidade europeia com mais medalhas olímpicas por habitante, já que tem 2 milhões de pessoas e 40 medalhas olímpicas.
Não fazia ideia, Mariana, confesso. E acompanho bastante, o desporto que não o futebol. Como é que isto se explica, de repente, os eslovenos ganharem este protagonismo?
A partir de tendo em conta também, obviamente, o talento individual de cada atleta, explica-se com o grande investimento no desporto dos responsáveis eslovenos. O Ministério do Desporto da Eslovénia explica ao El Mundo, numa entrevista publicada hoje, que investe muito no desporto jovem e juvenil, que existe uma enorme rede pública de instalações desportivas e que existiu também uma melhoria nos últimos anos da área de trabalho profissional no desporto. Além disto, e com esta rede pública de instalações, a ideia é então que o desporto seja algo que chegue a todos, não apenas aqueles que têm capacidade financeira para tal, tornando-se assim quase um elo de ligação entre toda a população.
E passamos agora para os Estados Unidos e para um casamento. O que é que isto tem a ver com o desporto?
É verdade. Passamos para a história de Maya Moore, a jogadora norte-americana de basquetebol. E há algum tempo falámos aqui de Maya Moore porque a jogadora tinha decidido, pela segunda vez, parar a carreira no basquetebol para ajudar um recluso que tinha conhecido numa visita a uma prisão e que acreditava estar inocente. Certo é que conseguiu, depois de vários anos de batalha judicial. Jonathan Irons foi libertado em julho, depois de ter estado preso durante 36 anos, e Maya Moore surpreendeu o mundo inteiro ao revelar na semana passada que casou com Jonathan Irons, revelando então que esta vontade de libertar o recluso era alimentada por algo um bocadinho maior do que apenas a vontade de fazer o que está certo.
Ok, mas recorda-nos lá essa história, Mariana, porque é que ele estava preso?
Ele tem agora 40 anos, estava preso desde os 16, a cumprir uma sentença de 50 anos por roubo e assalto à mão armada a um vizinho. Este vizinho foi então baleado na cabeça, mas não morreu, e acusou Jonathan Irons, que era então ainda adolescente. Não existiam testemunhas, não existiam provas, não existiam impressões digitais na altura, mas Jonathan Irons foi condenado na mesma. Eles conheceram-se em 2007, durante uma visita habitual de atletas à prisão do Missouri, onde Jonathan Irons estava preso. Estabeleceram uma relação de irmãos no início, como explicou Maya Moore há pouco tempo, mas que com as visitas regulares ao longo de 13 anos aproximaram-se um bocadinho mais. Quanto ao basquetebol, Maya Moore diz que ainda não sabe se vai voltar e que vai ainda precisar de refletir sobre tudo aquilo que aconteceu nos últimos meses para perceber se volta então ao desporto.
E terminamos em Espanha.
Sim, terminamos com um recorde. O Alberto Cifuentes é o guarda-redes do Cádiz, a equipa que subiu esta temporada à Primeira Liga Espanhola, e tornou-se ontem o jogador mais velho de sempre a estrear-se na Liga Espanhola. Isto porque Cifuentes tem 41 anos, 22 de carreira, mas nunca tinha jogado no mais alto escalão do futebol espanhol. Ele entrou para a história ontem numa vitória do Cádiz frente ao Huesca, onde nem sofreu golos, foi mesmo uma estreia de sonho. Já passou por 11 clubes, por 3 categorias diferentes, está há 5 anos no Cádiz e é conhecido principalmente, além de tudo isto, por não ter empresários, não tem representante. É ele que trata das negociações de contratos diretamente com os clubes que representa e fez então ontem história, tornando-se o estreante mais velho de sempre em Espanha aos 41 anos.
A jornalista Mariana Fernandes com as Outras Histórias do Desporto na Rádio Observadores. Amanhã há nova edição. Até lá, Mariana.
Até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.